E vamos ao assunto da política, o tema não tem como fugir, né? As paralisações, o Thiago até colocou um título aqui, que eu vou usar ele como nosso ponto de partida nesta conversa. Abre aspas, o choro dos derrotados, fecha aspas. É isso, Thiago?
Olá, Gilson, olá, ouvinte da CBN Maringá. Pois é, eu fiquei pensando hoje de manhã, né, por que que o brasileiro tem tanto medo assim da derrota, né, e por que que a gente às vezes não aceita em relação aos resultados que acontecem no país, né? Foi dar uma pesquisada e tentar compreender por que que a gente tem tanto problema assim em lidar com a derrota. Alguns explicam que essa prepotência que o Brasil tem em ser melhor, principalmente na questão esportiva, ela começou desde quando o Didi pegou a bola no final da Copa do Mundo de 58 e falou: agora vamos virar o jogo e vamos ser campeões em cima da Suécia. Desde então, a gente criou um mito, por exemplo, de que o Brasil tem o melhor futebol do mundo, que já não é faz muito tempo, né? Nem com a humilhação do 7-1 da Alemanha em pleno território brasileiro, a gente não aprende que nós não somos os melhores do mundo em futebol. Inclusive, há uma justificativa plausível que toda a Copa do Mundo que acaba, o Brasil fala, perdeu por conta de um, perdeu por conta de outro. A gente acaba elegendo os culpados. Um outro mito nacional muito grande é de que o Senna ainda continua sendo o melhor piloto da história da Fórmula 1. Pode ter sido mais habilidoso, mas não o melhor. O Hamilton e o Schumacher já acabaram com isso há muito tempo. Outras coisas curiosas que acontecem no Brasil é que a gente acaba comemorando derrotas, né? Me lembra muito a Letônia. A Letônia é um pequeno país ali, pertinho ali da Rússia, da Finlândia e vizinho da Estônia. E eu visitei o Museu da Letônia e as pessoas lá, eles têm um Museu de Guerra da Letônia que eles só comemoram as derrotas de eles terem perdido todas as guerras que eles participaram. Eles nunca tiveram do lado certo da guerra. E aqui a gente comemora a Revolução Constitucionalista de 32, 9 de julho, no estado de São Paulo, que foi uma derrota, e a Revolução Farroupilha, no Rio Grande do Sul, que também foi uma outra derrota. Então a gente tem um histórico grande de comemorar derrotas e não aceitar os resultados conforme eles são. Se a gente puxar pela história e todos esses exemplos que eu trouxe, o brasileiro tem uma dificuldade imensa de aceitar as derrotas quando não lhe convém. E tenta explicar essas derrotas das maneiras mais descabidas possíveis. Inclusive, tem uma outra questão que paira bastante pelo aspecto esportivo no Brasil, é que o segundo colocado no Brasil sempre é visto como o primeiro dos derrotados, né? Toda vez que a pessoa fala, foi vice-campeão, mas foi vice, ele perdeu, né? E aí a gente tenta sempre achar uma saída para essas derrotas. O que a gente viu ontem em Maringá, as pessoas estão tentando agora justificar com um protesto cívico, pacífico, que lindo, todo mundo na frente do tiro de guerra. Muitos ouvintes vão acabar me cancelando depois desse comentário. Mas tem um paradigma que eu não abro mão em relação àquilo que eu penso em relação à política, que é a democracia. Respeito a democracia independentemente do resultado que ela seja, porque ainda é a melhor maneira que a gente tem de definir os nossos destinos. E aí existe uma diferença muito tênue entre os protestos ou as manifestações do 7 de setembro antes da eleição para aquilo que aconteceu ontem. Antes da eleição as pessoas estavam protestando por algum motivo, mas não em relação às regras do jogo ou aquilo que poderia dar em relação ao resultado eleitoral. As pessoas protestavam contra o STF, protestavam contra o sistema político brasileiro, protestavam contra candidatos, até aí tudo bem, tudo isso é legítimo e pacífico. Agora, não consigo ter uma justificativa lógica para a pessoa sair de casa, ir na porta do time de guerra, pedir uma intervenção federal ou contestar o resultado de uma eleição que o próprio presidente da República já falou que ele perdeu. É bom que a gente repita várias vezes, o Bolsonaro perdeu a eleição no último domingo, o Lula foi o vencedor, Triste, para alguns a gente queria um futuro melhor para o país? Sim, mas fazer o quê? Acabou, né? Vamos virar o disco, chega. E eu também não pretendo mais voltar nesse assunto, ainda que os manifestos continuem, porque a gente fica dando publicidade para coisa que não vai levar a gente a lugar nenhum. Nós temos um desafio muito grande no país daqui para frente para poder reconstruir a democracia, acalmar os ânimos e principalmente fazer com que as pessoas participem da política, né, ativamente, como já citei várias vezes, e esquecer um pouco o resultado do último domingo, né? Agora é a hora da gente se unir, tentar trabalhar e analisar esses discursos para saber o que vai nos restar daqui para frente.
É aquela história, né? Quando as pessoas às vezes têm uma permanência, que gostariam que ela continuasse, ela acaba, né? As pessoas parecem que entram num estado de delírio, né? É engraçado. Parece que as pessoas que perderam, que tanto queriam ou gostavam, e agora não aceitam que acabou, né?
É, não tem o que fazer, né, Gilson? Tem outro detalhe interessante também em relação a tudo isso que tem acontecido, que me parece que boa parte das pessoas que estão indo protestar se diziam como liberais, né, como bons liberais, como bons democratas, como alguns também me acusam de ser, né, de eu ser um liberal, de ser um cara da democracia, da direita e tudo mais. Só que o bom liberal, até onde eu sei, ele faz de tudo para não depender do governo, né? Ele não precisa do governo para viver. Então, é claro que a gente sabe que o governo atrapalha e ajuda a vida das pessoas, em algumas medidas. Mas se você consegue empreender sem necessitar do governo, significa que você conseguiu ter um certo e relativo sucesso. Agora, a partir do momento que você depende do governo, significa que você está dependente de uma situação política existente no país. E se você está triste com o governo que entrou, significa que você vai continuar dependendo do governo. E o que estava antes era melhor para você, né? Então, essa dependência governamental que o brasileiro tem há muitos anos, isso em todos os sentidos. Em sentido de programas de assistência social, que são importantíssimos no país. A própria direita assumiu esse discurso para si nesse ano e não falou em momento algum em retirar esses programas de assistência social. A questão de incentivos, financiamentos e até mesmo construção de obras que várias empreiteiras e construtoras dependem do governo. Então, a gente está passando por um período assim, antagônico, né? Parece que as crenças que muitos tinham antes dessas eleições deixaram de acontecer e agora estão agora se virando contra eles mesmos.
É verdade. Thiago, até o nosso próximo encontro.
Valeu, Gilson, ouvinte da CBN, e até amanhã. Quem sabe amanhã a gente faz um panorama da semana e segunda a gente vira o disco e vamos tocar aquilo que realmente interessa, que é o futuro do país.
Perfeito. E você pode entrar em contato com o Thiago Valenciano pelo Instagram, @Thiago Valenciano, ou você pode ter acesso ao trabalho dele no site thiagovalenciano.com.br.